Ixi, alguém quer perguntar alguma coisa, eu, fica à vontade.
Eu.
Fico, logo você.
É uma coisa, eu fico de pé, assim, porque eu sou pequeno. Para pessoas. É uma coisa simples, pai, que ao chegar aqui houve uma certa dificuldade, perdendo a cidade, fazendo um cheiro, chegar para lá. Existe uma coisa além do fato de estar aqui, por exemplo, até naquela festa do meio do mato, lá o pai se lembra, lá no meio do mato, lembra?
Isso.
É que existe alguém distraindo, nos distraindo, enquanto o verdadeiro, isso foi dito assim mesmo, o verdadeiro trabalho, a verdadeira coisa está acontecendo. Poderia falar alguma coisa sobre isso?
Poxa, você está se reportando a uma coisa que eu já disse diversas vezes. É, existem coisas que vocês não percebem, mas que estão aqui. Isso é muito importante para aquilo que nós estávamos falando, a questão do reconhecer. Você quer ver um exemplo? Você está falando de outros que estão trabalhando. Mas vamos manter uma coisa até que, como eu disse para o Mocho, ele não sabe que existe espírito. Então, tratar com o espírito vai ficar difícil. Vamos tentar uma coisa, como é que eu posso falar, mais palpável. O que que existe entre este aqui e vocês, que é algo que faz parte do mundo de vocês, que sem isso vocês morre, está aqui agora, mas você não vê.
Água.
A umidade relativa do ar. Tem água entre eu e você. Você se molhou? Mas a água bateu em você. Você sentiu? Então, veja, eu estou querendo mostrar que por mais que você diga que conheça alguma coisa, que sabe alguma coisa, você não é capaz de ver muita coisa. Então, você me pergunta que eu digo que eu estou aqui só enganando vocês, não é enganando a palavra, é enrolando vocês, distraindo vocês, enquanto verdadeiros trabalhadores estão trabalhando. Sim, existe o que vocês chamam de peia de espiritual, que está aqui agora, alguns trabalhando, alguns ouvindo, alguns fazendo outras coisas, que vocês não veem. Então isso é muito importante para aquilo que nós estávamos falando antes. O Xepixi já abriu mão da decalação de saber o que está acontecendo. Por quê? Porque tudo que você sabe que está acontecendo é apenas aquilo que você consegue ver. Mas não é o que realmente está acontecendo. Então, sim, sempre tem gente trabalhando para um lado ou para o outro. Para um lado ou para o outro.
Mas, Joaquim, ficou uma dúvida com relação aos assuntos anteriores. O senhor havia dito que não adianta pedir proteção, porque pedir proteção não vai mudar o que há de acontecer.
Perfeito.
Qual a utilidade da oração quando a própria oração dita que o Cristo deixou pede livrai-nos de todo o mal? Amém.
Isso. Vamos tentar entender isso aí. Primeiro, eu não disse que você não pode pedir proteção. Pode. Se você pedir, pediu. Então, ninguém vai impedir você de pedir. Só o que eu quis dizer é que você acreditar que alguém pode lhe proteger, lhe coloca, como se diz, 50% de possibilidade de sofrer. Por quê? Porque você não está automaticamente isento de acontecerem coisas só porque pediu proteção. Então, você pode pedir, o que você não pode é achar que vai ser protegido.
Mas pode ser que seja.
Pode. Agora, se for, foi uma proteção?
É que era para servir, no caso.
Deus deu a cada um segundo as suas obras. Então, veja, se você pedisse ou se você não pedisse, o que aconteceu, você ia receber. Porque é o resultado das suas obras.
Vamos falar, é bem diferente. Se eu peço ou não peço, vai acontecer ou não.
Isso. E aí, quando você pede e acontece, aí você diz, viu? Eu tenho um espírito forte perto de mim. Ponto. Vai tomar uma bolaça ali na frente e vai sofrer em dobro. Sofrer porque tomou a bolaça, sofrer porque o espírito forte não protegeu. Então, veja, pediu, você pode. Você só não pode acreditar que está recebendo porque pediu.
Dentro deste contexto, então, qual é a real utilidade da oração?
Vamos ir para o padre. Real utilidade da oração. O que é oração?
Conversar, se comunicar.
Não, conversar, se comunicar é palavras. Isso quer dizer que o espírito fora da carne, o espírito que não é, está humanizado, não ora, não reza?
Não,
porque o espírito fora da carne, aquele que deixou de ser humano, ele não conhece palavras. Se não conhece palavras, como é que ele vai rezar?
Sim.
Então, hoje a oração não é bem isso. O que é oração?
Tem uma forma de viver?
Hã?
Uma forma de viver?
Não. Não. Vamos chegar lá.
Hã? Eu não sei o que é oração.
Oração é uma ligação sentimental, emocional com o mundo dos espíritos, com Deus, com quem você quiser. Mas é uma ligação emocional. Você me perguntou, na oração, Cristo fala, que Cristo ensinou, fala. Apesar de eu dizer que a oração é emocional, Cristo ensinou uma oração. Então, se ele ensinou uma oração, e ele sabia que os atos acontecem, e ele sabia que orar é uma ligação emocional, o que que ele ensinou através das palavras?
A emoção.
A postura emocional para você viver. Então, oração não é um texto para você recitar. Oração é um caminho emocional para você viver. Pai nosso, que emoção deve ser essa? Que emoção é essa, viver com o Pai nosso?
Integração?
Não. Pai de todos. Não é o seu Pai. Ele é Pai de todos. Pai de todos. Eu reconheço que Ele é Pai de todos. O que que esse reconhecimento que Ele é Pai de todos faz com você? Lhe faz você entender que como um pai Ele vai dar para você hoje, mas amanhã vai dar para o outro, não para você. Esse aqui é o problema, vocês rezam Pai Nosso, mas vivem como meu pai e padastro dos outros. Que está no céu, que emoção isso leva a você?
Que está em um lugar, entre aspas, lugar que devemos alcançar.
Não importa,
tá longe.
Que não está aqui.
Não está aqui.
Não está aqui, ou seja, não está envolvido com as coisas humanas. Envolvido. As coisas humanas são originadas nele, mas ele não está envolvido nas coisas humanas, porque o envolvimento nas coisas humanas é a posse, a paixão e o desejo, e não a própria coisa. O que mais? Qual é o resto?
A dúvida era essa.
Não, vamos continuar a oração.
A oração?
santificado seja o vosso nome. Vocês tratam o nome de Deus como santo?
Não. E qualquer coisa além do Deus.
Exatamente, ele só é santo na hora que faz a sua vontade. Aí, meu Deus, o Deus maravilhoso que eu tenho. Agora, na hora que ele dá para o outro, já não é o Deus maravilhoso. Por que, meu Deus? Então, viver com Deus, com a consciência de que ele é santo, é saber que tudo que acontece provém dessa santidade. E o que é essa santidade? Veja, deixa eu falar uma coisa que é o que nós vamos conversar na segunda parte, que tem a ver com a paz. Vocês precisam entender que o mundo está todo interligado. Isso chama interdependência. Tudo está ligado uma coisa com outra perfeitamente. E assim é com os ensinamentos. O ensinamento do Cristo está perfeitamente ligado com o de Buda, com o de Kina, com o do Espírito da Verdade. E aí eu pergunto novamente, o que é essa santidade de Deus que eu proclamo através da oração do Pai Nosso? O reconhecimento de que ele é a inteligência suprema do universo. A santidade, viver com Deus, ligado emocionalmente com Deus, é você estar ligado emocionalmente com a convicção de que está ligado à inteligência suprema do universo. E o que quer dizer? Isso é a pergunta 1 do livro do Espírito. Por isso eu falei, tudo está ligado. Deus, quem é Deus? O que é Deus? Deus é a causa primária de todas as coisas, inteligência suprema do universo. Então a santidade é reconhecer que ele é a inteligência suprema do universo. E o que quer dizer ser a inteligência suprema do universo?
Criador.
Hã?
Criador.
Não só isso. Para que serve uma inteligência na palavra de vocês? O que é a inteligência de vocês? Vocês dizem que vocês são diferentes dos animais porque vocês têm inteligência. O animal tem título.
Consciência.
O que é a inteligência? Não é a consciência.
Hã? Saber, conhecimento.
É a capacidade de reconhecer e analisar. Inteligência suprema, o que quer dizer? A capacidade suprema de compreender, de entender, de analisar, de reconhecer. Então, quando você diz Deus, você fala da santidade de Deus, você, através disso, reconhece que ele é capaz de reconhecer, de saber e de julgar. Você não. É a história que é ser como Deus, julgá-lo bem ou mal. Através da oração, eu devolvo a Deus esse poder, tirando de mim.
Voltando para a situação de comer o fruto, seria querer se igualar a Deus.
Isso, querer se igualar a Deus é querer ter a capacidade de você analisar as coisas, de você saber a verdade. Jamais você vai saber a verdade. Por quê? Porque você não tem a capacidade perfeita de analisar para poder conhecer a verdade. Compreendeu? Eu lembro que quando nós comentou isso, eu acho que é a pergunta 12, acho que é essa, do livro do Espírito, que fala das propriedades de Deus, eu disse, Deus é a inteligência suprema do universo, ou seja, a capacidade perfeita de análise. Você é uma inteligência, só que você não é uma inteligência perfeita. Ou seja, você não tem a capacidade de análise perfeita. Você apenas tem uma interpretação. Por exemplo, Deus é a justiça perfeita. Deus é a justiça perfeita. E se Deus é justiça, você é justiça. Só que a dele é perfeita, a sua não. Mas você acredita na sua justiça, não na dele. Então, quando você reza a santidade de Deus, você se liga emocionalmente reconhecendo a justiça dele. Eu acho injusto uma que ancha passar fogo, mas se Deus fez ela passar, não tem justiça nenhuma. Por quê? Porque ele é justiça perfeita. Ele está dando a cada um segundo as suas obras. Isso impede de eu ir lá e dar a comida para que ancha? Não. Impede de eu sofrer porque a que ancha está passando fogo. Impede de eu acusar as outras pessoas que não dão comida. Impede de eu acusar o presidente que não faz um programa de acordo para que a criança possa comer. Tudo isso está envolvido no reconhecer a santidade de Deus. Olha só, você me perguntou a oração só num pedaço. Olha quanta coisa está por trás da oração. Está por trás da oração e não está por trás da oração de vocês. Quando vocês rezam o Pai Nosso, nada disso está presente. E justamente era isso que deveria estar presente naquela hora.
Esses tempos que eu estava fazendo o Pai Nosso, assim, de repente eu percebi que eu fazia o Pai Nosso pedindo para Deus me dar.
Chega.
De repente eu percebi que não, que o Pai Nosso é uma oração de entrega. É você se entregando para Deus.
Sim.
Se tudo que tu fizer... Tá bom, eu aceito, é perfeito, né?
Perfeito.
E aí, assim, eu acho que isso, para mim, fez toda a diferença no que ele perguntou de ser oração. Porque até então, para mim, orar era conversar com Deus e falar para Deus o que eu preciso.
Perfeito, né? Exatamente.
Aí foi eu me entregando minha vida para Deus. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade.
Acaba que a gente
só que tem que entender que é livrai-nos do mal. Esse livrai-nos do mal a gente fica meio.
Livrai-nos do mal fica meio.
Eu não sei se é o mal da minha cabeça, se é o mal que vem de fora, que mal que
é. O mal que praticamos?
Não, não é só o mal que praticamos, é o mal. O que é o mal para você? Não. Falta de quê?
Luz.
É só apagar ali, ó. Essa é a única luz que vocês conhecem.
É que eu não concordo?
Hã?
É que eu não concordo?
Não. O que é mal para vocês?
Aquilo que eu digo que é mal.
Fazer contra mim. Se eu pratico algo que prejudica alguém, é o mal? Não.
Não, se essa pessoa, por karma, precisar passar por aquilo, é o bem.
E se não for?
Mas se não for, não vai acontecer. Deus só dá a cada um segundo as suas obras. Nada pode acontecer que não seja fruto da sua obra. Não existe exultismo.
O mal seria tudo aquilo que eu acredito que é
não,
mal.
Não.
Não. O mal
seria negar.
O mal pior de vocês não é esse.
O mal é negar a Deus.
Não.
É o que nós polarizamos. É Deus, porém nós polarizamos como mal.
Não. O mal de vocês é algo que vocês idolatram. Sabe, aqui só tem adorador de vaca. Sabe a história lá do Moisés? Só tem adorador de bezerro de ouro.
Materialismo?
Não é bem o materialismo. A humanidade que você vive.
Sim, é se meter às coisas materiais.
Ser humano.
Seria o que os orientais falam do eu inferior?
Sim.
Seria o
ego? Seria, é só novo, né? É só novo. Mas é você. A valorização, livrai-nos do mal, livrai-nos dessa valorização ao que é humano. Porque não existe maldade maior para o espírito do que ser humano. Então, livrai-nos do mal é, sabe, me livra dessa influência das ideias humanas.
Pedido de libertação.
Isso. Problema é o mal. Como ela disse. Porque quando fala me liberta do mal, você já pensa no mal humano. Por quê? Porque você não quer se libertar da humanidade. É, sabe, tem outra historinha que tem, que o moço chega lá na frente e diz para todo mundo, de quem quer mudar o mundo? Todo mundo. Ah, quem quer se mudar para mudar o mundo? Ninguém quer. É isso exatamente o que eu estava falando quando o Gato falou. Respondi a questão do mal?
Sim.
É isso que nós estávamos falando quando terminamos. Vocês querem que o outro, que os outros façam, que os outros busquem, que os outros tragam a paz. Cobram da polícia, de chefe de nação, de que termine com guerras, que acabem. Mas não é assim que a coisa acontece. Isso é o jeito humano. O jeito de achar que tudo vem de cima para baixo. Mas tudo vem de dentro para fora, de baixo para cima. É preciso nascer dentro de você. Eu lembro que uma vez me perguntaram sobre corrupção. Qual o futuro de um corrupto? Isso não sei. Porque o que é corrupção? É você aceitar uma vantagem indevida. Quantas corrupções vocês fazem por dia? Mas ele não pode, você pode. Segundo detalhe, quem é o corrupto de hoje? Quem é o corrupto de hoje? Por que que ele é corrupto hoje? Porque ele é filho de alguém que ensinou esse filho a ser corrupto. Aí vocês querem acabar com a corrupção, perdendo, fazendo, acontecendo, mas não mudam por dentro. E continuam criando filhos corruptos, filhos que acham importante ganhar, mesmo quando não merecem ganhar, e amanhã vão ser corruptos. Tudo nasce por dentro. É preciso você se transformar. Enquanto você esperar que o mundo se transforme para que você goze da transformação do mundo, jamais vai conseguir nada. Enquanto você esperar que o outro se mude, que o outro mude o jeito de tratar você para que você fique bem, não vai conseguir nada. Tudo tem que ser resolvido dentro de você. Tudo tem que ser trabalhado dentro de você. Tudo tem que ser reformado dentro de você. Não é uma reforma de mudança de preto para branco, mas é uma reforma da forma como você vive o preto e o branco. Esse é um dos pontos fundamentais. Jamais a paz vai ser alcançada enquanto se esperar que alguém promova a paz. E aí é que vem o grande problema, que vocês precisam repensar. Até que ponto vocês estão dispostos a abrir mão de alguma coisa para ter paz? Veja, deixa eu tentar explicar isso um pouquinho mais calmamente. Tudo nesta vida tem um culto. Tudo quer dizer que você vai ter que, para ganhar alguma coisa, você vai ter que perder outra coisa. Se a paz nasce quando você deixa de querer ganhar, perde o medo de perder, você vai precisar perder o medo de perder alguma coisa para poder ganhar a paz. Ou seja, você vai ter que abrir mão do que desejo de ganhar alguma coisa. Ficou claro isso? E aí é que é importante se perguntar até aonde você está disposto a abrir mão deste querer ganhar. Deixa eu tentar colocar estas palavras. Vamos dizer que você tenha acreditado no que eu falei? Vamos dizer que você acha importante buscar a paz? Mas eu tenho meus filhos, né? Eu sou mãe, eu sou pai, eu tenho que cuidar do meu filho. Eu fico preocupado com eles. Se eu fizer isso, como é que vai ser? O que vai ser do futuro deles? Se eu não botar ele na escola, ele não vai crescer, ter um emprego, ganhar dinheiro. Não é assim que a cabeça funciona? E aí que eu pergunto, até que ponto você está disposta a abrir mão? Você tem certeza que está disposta a abrir mão deste controle sobre o fio, dessa ideia de educar o fio para poder estar em paz? Será que a paz que custe o peso de você não exercer a maternidade de uma forma humana vale a pena para você? Isso é alguma coisa que vocês precisam pensar. Eu lembro que eu falava da evolução espiritual e eu dizia para as pessoas assim, você gosta de tomar cerveja? Não busque elevação espiritual, porque lá não tem cerveja. Você gosta de assistir televisão? Não busque elevação espiritual, porque lá não tem televisão. Você gosta de fazer fofoca com os outros? Não busque elevação espiritual, porque lá não tem fofoca. É isso que vocês precisam entender. Se a fofoca, se a televisão, se a cerveja for muito importante para você, se o deixar, o desligar-se dessas coisas for muito dolorido para você, não faça. Não vale a pena. Não busque nisso. Busque outras coisas. Vocês precisam entender que o absoluto não existe neste mundo. Então jamais ninguém vai conseguir alcançar essa paz, essa conversa e essa felicidade que nós conversamos 24 horas por dia, 7 dias por semana. Você precisa entender uma coisa. O que é perfeição, moço? Que perfeição?
Estar perto de Deus?
Não.
Quando não há erros?
Não. O que é atingir a perfeição?
Basta que eu consegui.
É alcançar o limite que é o máximo que você pode conseguir agora. A perfeição não é o perfeito, é o máximo que você pode conseguir agora. Então, quem busca a felicidade, quem busca essa paz, entende isso. Entende que a felicidade que ele pode alcançar é o máximo que ele vai poder alcançar. E não fica desesperado para tentar alcançar tudo por qualquer motivo. É simplesmente viver a vida que tem. A vida vai acontecendo, a vida vai aparecendo e você vai fazendo quando não fizer, não fez. Tem um ensinamento do Cristo muito importante. Venha para mim que o meu jugo é leve. Essa busca, como eu falei, ela leva à liberdade total. E uma liberdade total não pode ser alcançada se você se sentir obrigado a ser livre. O obrigado a ser livre não é livre. Ele é preso à obrigação de ser livre. Então, essa paz que nós estamos conversando, esse trabalho todo que nós estamos conversando, ele tem que ser feito de uma forma suave para você. Tem que ser feito por você. Não pode vir de fora, mas tem que ser feito por você de uma forma que isso não lhe cause sofrimento. Como é que a busca da felicidade pode ser exercida causando sofrimento a você mesmo? Então, a grande ciência, isso é o que eu quero deixar muito marcado aqui, porque vocês vivem procurando ciência para ser feliz. E a maior ciência para ser feliz é a ciência da vida simples. A vida simples é aquela vida que é vivida com do jeito que ela acontece, sem ser muito pensada, sem ser muito analisada, sem ser muito... Sabe como vocês ficam? Ah, e se acontecer isso, como é que eu vou fazer? E se acontecer aquilo, como é que... Não, é aquela vida que... Sabe aquele moço lá da fazenda que vem, o moço Coelho, diz assim, a vaca foi pro Bezet, deixa ela lá. Essa é a vida simples. A vida que é vivida com simplicidade. E não a vida que é formada por conceitos, por verdades, por certo, por errado, porque tem que ser assim, porque eu tenho que fazer aquilo. Você não tem nada. Você nasceu para só uma coisa. Alguém sabe dizer para que nasceu? Morrer. Não. Morrer é vida. A vida faz parte da... A morte faz parte da vida.
Ser feliz.
Ser feliz, não.
Amar a Deus sobre tudo.
Não. Vai repetindo tudo que eu disse aí, pode ser que uma hora você acerte. Não.
Para colocar em prova o que a gente aprendeu antes?
Não, você viu como vocês são complexos? Que monte de teoria que vocês criam. E você nasceu só para uma coisa, para viver. E é a única coisa que vocês não fazem. Ao invés de viver, vocês ficam montando teorias de como se vive. Vocês ficam montando teorias de como se preparar para o futuro. A coisa é simples, a vida é simples. Vocês nasceram para viver, vivam. Vivam a vida. Isso é coisa que depois que a gente seca com os cabelos brancos, a gente começa a entender. A vida, eu nasci para viver. Eu me preocupei tanto até agora, não adiantou de nada. Eu fiquei todo ocupado, fui pensando como é que eu vou fazer, como é que eu vou arrumar, como é que eu vou resolver. Se venha o furacão chamado vida, leva para onde quer, faz do jeito que quer, e a gente não tem o menor controle. sabe, percam, parem de querer montar isso, aquilo outro, todos os esquemas, e apenas vivam. É só isso. Para isso você precisa falar de acreditar que a paz vem de fora. Na hora que você só viver, você vai estar em paz. Sabia disso? Por quê? Essa é profunda demais. Hein? Na hora que vocês falarem de pensar a vida, vocês vão estar em paz. Por quê? Não.
Seremos entregues para o propósito.
Porque a vida é paz. Quem complica a vida são vocês e não ela. Todo problema que você tem, toda falta de paz que você tem, não está na vida. Foi você que criou e colocou na vida. Alguém quer falar algum problema seu que tem na sua vida?
Insônia.
Hã? Insônia. Insônia é problema? Para quem? Insônia faz você perder a paz? Para quem? Agora, adianta você reclamar da insônia? A insônia passa?
Não, pior.
Então, moço, eu aconselho você a agir e comprar uma televisão que tenha mais canal para você ficar vendo. Acabou o problema. Veja, como eu disse, é vocês que colocam o problema na vida. E qual o problema que vocês colocam, que vocês criam na vida? É você querer o que não está acontecendo. Quando você vive a própria vida, você só vive o que está acontecendo. Você não tem algo que você queria que acontecesse e não aconteceu. Você não tem problema.
Poderia falar isso no câncer ou alguma coisa assim?
Sim, qual o problema de ter câncer? Veja, olha bem o que eu estou falando. Qual o problema de ter câncer? Diga, qual o problema? Vai morrer, mas vai morrer de qualquer jeito, a qualquer hora.
É o receio, eu tenho câncer, porque tenho medo de morrer.
Isso, porque não quer morrer. Veja bem, você nasce com a única certeza de que vai morrer. Quando se aproxima a hora da morte, você não quer morrer. Então veja, ter um câncer não é problema. O problema é você ter um câncer e achar que está errado ter um câncer porque você não quer morrer. Veja, eu tenho uma coisa que eu sempre digo. Existem duas coisas. Ter uma doença e estar doente. Só está doente aquele que queria estar chão e tem a doença. Esse se sente doente. Agora, tem muita gente que tem a doença e diz, eu tenho, daí? Vou morrer, vou. Eu vou curtir minha vida enquanto eu tenho vida.
As pessoas acham que não merecem a doença. Eles acham que não merecem a doença.
É a exutícia. Logo eu.
Temos que ter um objetivo na vida. O mais
isso.
Nobre é ajudar o outro.
Isso? Não tiro nada disso. Nós temos que ter um objetivo na vida e o objetivo mais nobre é ajudar o outro.
Mas e de qualquer forma, de qualquer jeito, como que é?
Não é de qualquer forma, é de qualquer jeito.
Porque na verdade, como?
Você tem que ajudar o outro dentro do que o outro precisa.
E aí, como é que você vai saber que realmente
o outro precisa? Eu sei o que o outro precisa que você faça. Tudo que você fizer. O que você precisar, ele precisava receber. O que você não fizer, ele não precisava receber. Não tinha que receber. Por quê? Porque Deus usa você para dar ele o que ele precisa. Ou seja, Deus usa você para dar ele de acordo com as obras dele. Então, tudo que você fizer pelo outro, você vai estar fazendo o que ele pedia. Agora, o problema é você julgar, você achar que você sabe o que tem que fazer pelo outro. Mas você não sabe. Por quê? Porque só Deus, capacidade suprema de análise, sabe o que o outro pedia e merece. Peraí, só aproveitando isso aqui, que agora nós estamos numa aula muito importante. Viu? Ouvindo o que ela falou? Ouvindo o que ele falou, que nós estamos falando de que há problema na vida? Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. A partir do momento que você entende que Deus é causa primária, que vai acontecer o que Deus quer, quando você estiver numa encruzilhada, você vai para a direita ou vai para a esquerda? Quando vê uma pessoa, você vai fazer carinho ou vai brigar?
Hã? Tem a primeira intuição.
Que intuição? Intuição só leva você para o buraco. Você vai para a direita ou vai para a esquerda?
Vai por onde tiver que ir.
Escolhe e vai, mas e Deus? E será que Deus queria que você fosse por aquele caminho?
Se você for, ele queria.
Então, para que se preocupar e decidir? Escolhe e vai. Por quê? Porque nada do que você fizer, sei lá, conta o que Deus quer que seja feito. Vira o que é simplificar a vida? Simplificar a vida é isso. É você saber que existe um Deus supremo, que sabe fazer as coisas acontecer, que dá a cada um segundo as suas obras, e que você é incapaz de saber o que você poderia que dar. E sabe que nunca você vai agir contra Deus. Então, o que fizer, eu fiz. Para que eu vou me preocupar? Sim, eu estou numa encruzilhada. Eu escolho. Vou para lá. Vou para lá sem culpa e sem glória. Ou vou para cá sem culpa e sem glória. Isso é simplificar a vida. Simplificar a vida é você entender isso. Você jamais vai conseguir magoar alguém. A não ser que aquela pessoa, por entendimento de Deus, merecesse ser magoado.
Mas e se você não, esse propósito não vem, como você não consegue saber qual é esse propósito?
Não.
Vai vivendo.
Não. No livro do Espírito, que você falou que algumas religiões colocam isso, o livro do Espírito, então, fundamenta tanto nisso que ele diz assim, isso é um dos objetivos da vida, um dos objetivos da encarnação. O primeiro objetivo da encarnação é você promover sua reforma, você viver sua vida. E o segundo objetivo é você, o espírito, tomar um corpo de acordo com o mundo em que vai viver, ou seja, um corpo humano, e ali, sob as ordens de Deus, contribuir para a obra geral. O que é a obra geral? A encarnação. Então, um dos objetivos da vida é o espírito vir no corpo humano para, sob as ordens de Deus, fazer o que o outro precisa. Então você não tem o que fazer. Você faz e sabe que tudo que você fez era o que tinha que ser feito. É diferente. Eu lembro que muita gente falava comigo no tempo que exercitava e eu usava o cigarro, que de fumar da cancha. Fumar não da cancha. Você já vem com a determinação de ter cancha. Então fuma para ter cancha. Não é o fumo que dá o câncer. Você fuma para ter o câncer. Porque tem ali que tem. É que vocês põem os cavalos atrás da carroça, né?
Pensar dessa forma é um jugo leve, né? Porque
Mas é simplificar assim, a vida.
Principalmente assim, com filhos, né?
Sim.
A minha tendência como mãe é ficar perguntando quando dá uma coisa, né, que não é conforme a gente queria, que dá errado, só que o filho sofre. Ah, o que que eu errei? O que que eu fiz de errado? Por que que eu não, sei lá, por que que eu não fui mais dura? Por que que eu não fui mais firme? Por que que eu não disciplinei? Né?
Por quê? Porque ela pichijava daquilo. Veja, qual é um dos grandes elementos da povoação do espírito? um dos grandes elementos, o que acontece é a prova do espírito. Mas precisa juntar alguma coisa o que acontece ao que acontece para o espírito ter a prova dele. O que é?
Exames.
Hã?
Exames.
Não entendi.
Exames.
Não. A personalidade de cada um. A natureza de cada um. Então, de vez, para o otimista, ser assaltado tem um peso. Para o pessimista, ser assaltado tem outro peso. Então, sim, o assalto faz parte do karma, mas a personalidade ou a forma humana de viver aquilo que acontece também faz parte do karma. Você acha que você podia educar sua filha para ter uma personalidade diferente se ela é essa que ela pichijava para as palmas dela? Então veja, você não errou. O que você chama de errado levou ela a ser do jeito que ela pichijava ser para poder ter as palmas dela. Uma vez, não é libertador só. É a simplicidade da vida. Porque quando você fala, ah, sei lá que eu errei, sei lá, não adianta, você já fez. Você não vai mudar. E adianta ficar solando o leite de amado?
E é o amor, né? Praticar o amor ao próximo, porque a gente vê isso como posse nossa, né?
Aí não é amor, né? Aí não é amor.
Você pratica o amor ao próximo, você dá o direito a ele ser a forma que ele quer, do jeito que ele quer. E é muito difícil, porque eu sou mãe, eu tenho filho, na verdade, é terrível. E realmente é isso, é você tentar praticar isso, o amor ao próximo com o filho, sem colocar a nossa posse. É meu filho saiu dentro de mim, principalmente mãe, eu tenho muito isso, né? Interiorizado. Então é difícil.
Uma vez me disseram assim, Joaquim, mas eu não tenho direito de falar com meu filho, de educar o meu filho? Eu disse, tem todo o direito de educar seu filho. Você só não tem o direito de espelhar que ele siga o que você quer.
É
isso aí. Só um pouquinho. Você pode falar o que você quiser. Agora o problema é você espelhar que ele ouça você. Fale.
Então, se o teu filho está passando uma prova que é dele, e ele vem pedir um conselho, um apoio para você, qual seria a nossa reação com isso?
Não sei.
Não sabe.
Eu vou lhe explicar essa resposta, não sei. Você está falando um conselho a nível de palavras, a nível de orientação. Palavras, deixa eu falar uma coisa para você. Se cada um toma um corpo para ajudar o outro, o que você vai falar é o que ele pediu para ouvir. Então eu não posso lhe dizer quais palavras, qual orientação que você pode dar. Por quê? Porque você vai dar a orientação que ele, antes de encarnar, pediu para receber nessa hora, para zelar o karma dele, a prova dele. Então eu não posso dizer que palavra você vai dizer. Primeiro detalhe. Segundo detalhe, não se preocupe com quais palavras você vai falar. Por quê? Porque jamais você vai dizer algo que ele não pediu para ouvir. Terceiro, fale o que falar. Não espere que ele vá vir lá para você e dizer, ó, manjinha linda, santa, muito obrigado por você estar na minha vida. É só isso. Você tem um fio. Fio, como a moça disse, saiu de dentro de mim. Você sabe o que é se dizer que é seu fio? Você sabe o que representa dizer que é seu fio? É negar a paternidade de Deus. Mas quando mas ele não é nosso, nós nasceu para ir para o mundo, mas você vive ali, ó. Vem cá!
Mas o querido é você saber disso e você dizer, não é meu filho.
O problema não é você dizer. O problema não é você dizer, o problema é viver.
Viver.
Aí é que dói, viver não ser seu filho. Então vamos lá. Então, Gi, você tem seu filho. Você, ele está com um problema. Você não vai. Como Cristo disse, se alguém pede um alimento, você não vai dar uma cobra. Te vai orientar. Agora, o problema é você achar que a sua orientação é o certo. É o que ele precisa fazer. Porque aí vai acarretar de você sofrer. Ele não, você. Porque ele vai ouvir, se não for o que ele quer ouvir, ele vai dizer, ah, essa minha mãe não sabe de nada, eu vou tacar minha vida. Então, Gil, você pode orientar, só não espere que você está dando a orientação certa, só não espere que ele vai ouvir, e só não ache que ele vai lhe adolar pelas palavras que você diz, nem hoje, nem no futuro. Ficou claro? Viu como a vida é simples? Você não precisa deixar de ser mãe. Basta apenas viver a maternidade dentro da simplicidade. Isso vale para tudo nessa vida. Você não precisa deixar de ser mulher, você não precisa deixar de ser homem, você não precisa deixar de ter dinheiro, você não precisa deixar de ter um alto cargo, você não precisa nada, deixar de nada. Basta apenas você aprender a viver o que você é nessa vida com simplicidade.
Pai, trazendo essa questão de não precisa deixar de fazer nada, eu vejo muito nos lugares que eu passo uma questão assim, de falarem que no futuro vai ser necessário aos poucos ir mudando hábitos, inclusive alimentares, deixar de comer carne para poder melhorar nisso e naquilo. Isso realmente tem um peso muito grande para nós como espíritos, mudar hábitos alimentares, deixar de comer carne.
Moço, deixa eu dizer uma coisa para você. Nada ligado à matéria influencia o espírito. O que influencia o espírito é a forma dele ligar, dele lidar com as coisas da terra. Se ele come carne com culpa de comer carne ou prazer de comer carne, a culpa e o prazer de comer carne podem afetar ele. Há carnes a mais. A carne não existe, moço. É o que eu acabei de dizer, o que é isso? É fluido cósmico universal. Xixi é fluido cósmico universal, um bife é fluido cósmico universal. Há Joaquim, mas tem chave A, o matar o bicho. O jeito causa muita dor no bicho. Não é isso? Tem os olhos abertos, sabe ver. Sabe ver que o bicho está sofrendo. Quem diz? Deixa eu falar uma coisa para você. O grande problema não é você não comer carne. Sabe qual é o grande problema? O que é viver sem simplicidade, o não comer carne? É ser vegetariano. Na hora que você se torna vegetariano, você complica a sua vida, que vai começar a assar motivos para criticar quem come carne. Porque você quer obter uma vitória sobre os outros, você quer mostrar o quanto você é santo. Só uma coisinha, os mestres comiam carne? Claro que comia, bebia, fazia sexo, cocô, xixi. Ou você acha que Jesus passou a vida inteira sem fazer um cocôzinho? Chave, para com essa ideia de alcançar santidade a partir de coisas materiais. Tudo isso só serve para essa pureza, só serve para complicar a vida. Para botar regras, para fazer você fazer uma coisa, para você fazer, levar você a criticar o outro, para levar você a não aceitar que isso aconteça. Como pode comer a carne? Pegando com garfo, botando na boca e mastigando. É assim que pode.
Posso aproveitar esse gancho?
Pode.
Um fato interessante que aconteceu na minha vida. Uma vez eu era hinduísta, e aí eu queria ser vegetariano, tinha na Índia, a vaca sagrada na Índia, né? A vaca. Aí um amigo meu chegou e disse assim, mas se ela é sagrada, ela vai fazer bem a carne dela, ó, vai te purificar. Aí eu, é isso mesmo. Aí chegou, sabe? Quebrou um paradigma, mas eu não sei. Se ela é a carne da vaca sagrada, então como que ela vai te purificar, é sagrada? Então, diante disso, ninguém vai ao restaurante. Um outro amigo veio e disse, ninguém vai ao restaurante comer a vaca. Vai comer um bicho.
Bicho?
Tá, eu fiquei com aquilo. E depois o outro veio, assim, se não me engano, foi o Firmino, o amigo Firmino, que assim, ninguém vai ao restaurante comer bicho, ele vai se satisfazer. Pronto. O problema está...
Tudo está vinculado à forma como você vive. Então, sempre que você tiver alguma dúvida, pense, não é a coisa humana, é a forma de viver. Se você vive alguma coisa como obrigação, e mesmo convivendo como obrigação, isso pode, como se diz, causar para você de alguma caleixa, como ele disse, ele queria comer a carne, não conseguia, não podia, porque ela hindu. Aí veio alguém e arrumou uma desculpa para ele comer a carne, ele achou que a desculpa era uma maravilha. A maravilha das maravilhas é você comer a carne por comer a carne, não porque isso, porque aquilo. Mas sempre que você tiver, entenda isso. Não importa o que você está fazendo. A grande importância é você viver o que está acontecendo de uma forma simples, sem botar regras, sem botar obrigação, livre de qualquer coisa e sem esperança alguma para o futuro.
O que eu ia falar, é lembrar-se amanhã, já que ela tinha falado em ajuda, falar um momentinho sobre a Xanga, né? Amanhã tarde.
Isso, nós conversamos amanhã. Pergunta.
Voltando a essa questão, comer carne sim ou não. Se comer, comeu, se não comer, não comeu. Se comer vegetal, comeu, comeu. O problema é como você reage a isso.
Isso.
Você pode fazer, desde que você não queira impor isso aos outros. Eu decidi que você é vegetariano, você é vegetariano.
Não, ser vegetariano, ser vegetariano já é diferente de não comer carne.
Qual é a diferença?
É só comer legume.
Ah, sim. Tá.
Ah, tá. Daí.
Aí que eu não sou vegetariano.
Veja, olha bem o que eu falei. Ser vegetariano é diferente de não comer carne. É só comer legume. E aí?
Ser vegetariano vem uma... Não tem que só comer carne. Não pode, vem um não, não pode comer carne. Junto, aí que isso...
A regra, né?
A regra.
Ser vegetariano é... O certo é isso. Criar uma verdade.
Mesmo que seja o certo para você. Mesmo que seja o certo para você. Quando você diz é certo para mim, você... Coco, mais um sumo na bola que você está peso.
Mais uma questão para você.
Eu quero ver se um vegetariano tiver um avião que cair no meio do deserto, só tiver carne, se ele vai morrer de fome.
Como reclamando.
Veja, qualquer obrigação e qualquer necessidade, mesmo que você não imponha a outro,
mas imponha a você,
mas imponha a si, ele leva ao fim da paz. Sabe, o importante é você ter uma coisa no Bhagavata Puranas, que também é muito interessante e são figuras que são difíceis de você entender. Lá é dito assim: o verdadeiro sábio não tem outro lugar para guardar a sua comida do que a sua barriga. Parece uma coisa sem lógica, mas tem um ensinamento muito grande. O vegetariano guarda a comida dele num pote, um pote do outro lado, não pode comer carne. Aquele que diz que parou de fumar, guarda o alimento dele num pote, não fumo mais. Ou seja, guarda coisas para se alimentar no futuro. Quando tiver feito uma carne, mesmo que ele esteja com vontade, ele vai dizer: eu não como carne. Mas se depender a vida dele de comer carne, ele vai. O verdadeiro chave é aquele que enfrenta a situação na situação sem ter usar nada que esteja guardado. Ou seja, é aquele que está sentado comendo legume e verdura e diz: estou sentado comendo verdura e legume. Não sei se como carne, não sei se não como, não sei se vou comer, não sei como vai ser. Agora, aqui, agora, eu não estou comendo carne.
Neste momento.
É muito fácil.
Se você é vegetariano, você já guardou no pote uma série de coisas para comer naquele momento. Então não é ser vegetariano ou ser carnívoro, é comer o que tiver no prato. Só isso.
É a vida do século.
O verdadeiro sábio é aquele que come o que está no prato, sem perguntar de onde vem, para onde vai, o que vai fazer. Esse é o simples. Só um minutinho. Já vou deixar você perguntar. E aí eu lembro de uma coisa interessante. Como vocês misturam as citações. Nós estávamos conversando com uma moça na casa dela, e aí eu falei para ela: hoje em dia tem uns legumes, verdura aí que são melhores para a saúde, não é? Como é o nome? Hã? Isso, são melhores, não é isso? Todos deveriam comer, não é isso? Se Deus é causa primária de todas as coisas, Deus é um sacana. É, porque só quem tem dinheiro é que pode comer essas coisas, que custa mais caro. Este é o pote, esse é o melhor para comer. Não, é a mesma merda. Vai fazer a mesma matéria orgânica para sair depois. Chabicho é apego à matéria. Isso é julgar o espiritual pelo material. Comer determinadas comidas fazem bem. Isso é um pote que o sábio está guardando ao invés de simplesmente viver o que ele tem na vida. Isso é complicar a vida, porque na hora que não tiver este alimento, você vai comer sofrendo. Mas não vai deixar de comer. Você vai comer sem estar em paz. E aí a própria ciência mostra isso. Essa forma de comer faz mais mal à saúde do que o alimento em si. Você comer contrariado, comer com raiva, comer com desgosto, faz mal para a saúde. Veja, a questão da busca da paz, ela é muito mais profunda. Porque ela é aquilo que nós acabamos de falar, é a vida simples. É viver o que você tem para viver. Se eu só tenho uma verdura cheia de bicho, e eu preciso comer, é isso que eu vou comer. Se der, eu tiro o bispo. Se não der, eu como com ele também. Agora, se você acreditar que existe um legume melhor, uma verdura melhor, que aquele é o certo de comer, você vai comer aquela verdura que eu chetei hoje com raiva. Vai perder a paz com o que você tem. É simples, é simplicidade. E a simplicidade é exatamente isso. E isso foi o doutor lá do São Paulo que me ensinou. É o que eu tenho para hoje. É o que eu tenho para agora. O verdadeiro sábio é aquele que vive o que ele tem para viver agora, sabendo que não tem outra coisa para viver agora. Não tendo nada guardado para já neste momento, ele só vive o que tem agora. Não sei se está certo, não sei se está errado, não sei se é bem, não sei se é mal, não sei onde vai dar, não sei por que aconteceu, só sei que é isso que eu tenho para viver. Louvado seja Deus. Essa simplicidade é que é a coisa mais difícil de alcançar. Por quê? Porque você precisa se libertar de uma série de antoios, uma série de conceitos, uma série de potinhos que vocês usam o dia inteiro e que acreditam piamente que aquilo é verdade. Não é isso? Você precisa fazer exercício, não é isso? Para ficar com a saúde boa.
Exercício físico.
Aí o outro que faz exercício todo dia jovem morre no meio do campo. Fala.
Dentro dessa simplicidade, não sei se seria uma forma de você encerramento, mas no entendimento simples, ninguém nunca foi vegetariano aqui, na Índia, em qualquer lugar. Porque ao respirar, sem ser vegetariano não matava mais, né? Ao respirar, eu acho que existe um monte de bactérias, pelo menos a ciência diz que estão morrendo ali, né? Saindo da rua, do chão, estão matando um monte de bicho. Animaizinhos invisíveis. E aí, como é que fica? Eu sou vegetariano.
Deixa eu só falar uma coisa para você. Cientificamente, materialmente, depois que você morre, o que acontece com esse corpo?
Os bichinhos.
Os bichinhos comem.
Estão dentro do corpo, já esperando.
Pois é, já estão lá dentro. Se preocupa com nada que vem de fora, não, porque não é isso que vai te matar, não.
Então, nesse caso, a cremação seria uma negação de os bichinhos poderem se alimentar mais tempo?
Não, a cremação não é uma negação do bichinho. A cremação acontece com quem precisa e merece da cremação. Diz, já vi muitos estar lá no meio do fogo, sentindo o fogo queimar eles. Vocês acham que morte é momento mágico, que você vai morrer aqui, vai despertar no jardim do outro lado? Tão mal de vida. São muitos que vão para a sepultura, são muitos que são queimados. São muitos que continuam, não passam por esse processo, mas continuam vivendo a mesma vida infeliz. Ou você acha que porque morreu vai acontecer a felicidade?
Joaquim, mas depois da morte, a gente não se desliga totalmente do corpo físico?
Muxo, deixa eu perguntar uma coisa. Você, o espírito, está dentro do corpo físico?
Não sei.
Você está ligado ao corpo físico?
Não sei.
O corpo físico existe para você se ligar nele?
Também não sei.
Por que você quer saber se vai te ligar? Veja, o espírito não está ligado ao corpo. Não existe nada mais errado, entre aspas, do que a palavra encarnação. Na verdade, é conscientização. Você está ligado a uma consciência. Qual é o seu nome?
Fábio.
Não. Esse é o nome de uma consciência que você, espírito, está ligado. É o ótulo que define determinada consciência que foi formada perfeitamente dentro daquilo que o espírito, que está ligado a esta consciência, precisa e merece. Então não há um corpo para estar ligado a uma consciência. Primeiro detalhe. Segundo detalhe, a morte, ou o que você chama de morte, é um acontecimento da vida que não tem nenhum aparato especial. Ou seja, olha para ela, para ele, olhou? Se for um momento da sua vida, a morte é a mesma coisa. Passou, continuou. Igual ao que está aqui. Tudo que você tiver na consciência hoje, você terá na consciência no momento seguinte do momento morte. Você acha que é homo? Você vai morrer achando que é homo. Você acha que é um ser humano? Você vai morrer achando que é um ser humano. Você acha importante ser vegetariano? Você vai morrer querendo comer legume. Não há mudança. Não existe essa mágica de pim, tudo que era humano ficou para trás, agora eu vou vestir uma camisola branca, vou volitar, vou passear. Quer ver uma coisa? O universo é sem forma. No universo sem forma, como é que vai ter uma violeta numa janela? Não existe. Então, a morte, ela é, na verdade, apenas um momento, mas tudo continua igual dentro de você. Se você não tiver preparado para a morte, você não morre.
Então o bandido que a polícia abate continua pensando igual?
Sim.
E como é que ele pode agir do outro lado?
Como ele pode agir sobre um humano do outro lado?
Sobre o humano ou sobre os outros espíritos?
Deus, o Espírito da Verdade ensina isso no livro do Espírito. A obsessão, ou seja, um espírito de fora trabalhar, tanto ligar-se tanto a um espírito sem carne quanto ao com carne, é feita por Deus para que Pixinge merece da obsessão. Como ele pode? Deus faz. Ninguém pode nada, Deus faz tudo. Deus faz tudo. Então, moço, moer não muda nada. Nada. Tudo que você acredita hoje, você vai continuar acreditando lá. Até que você consiga se libertar lá.
Mas lá para poder.
Aqui. Lá aqui.
Lá é aqui.
Lá aqui, que não é aqui. Porque o aqui já não tem mais. Tem um lá que é criado igual aqui. Como é que eu chego aqui? Como é que você está aqui? Hã? Ó, deixa eu dizer uma coisa para você. E isso não quer dizer nada com relação à elevação espiritual, viu? Alguém aqui já ouviu falar de um serzinho qualquer chamado Chico Xavier?
Já.
Não é elevado espiritualmente, né? Ele era desapegado, né? Acordou do outro lado e perguntou assim: cadê meu boné? Ele usava um bonézinho por causa da caleca. Por causa da caleca. O mesmo preconceito contra a caleca foi com ele. Chico Xavier, agora imagina com você.
Como acho é? Que é isso, né?
O que, que foi?
Estou brincando, porque eu deixo a gente maluco.
Mas eu só vou deixar maluco quem quiser achar que o normal é o que você vive até hoje.
Bom, mas você fala, você vai morrer, você vai ficar tudo igual, igual. Se vai, se vai morrer, se você morrer cremado, você vai se queimar inteiro.
Não, seja, não, 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 não. Eu não disse que se você for queimado, vai se queimar. Eu disse, tem gente que se sente queimado quando é queimado. Veja, isso aí, ao invés de você assar ruim, deveria tocar você e dizer, ó, fazer alguma coisa para não acontecer com eu.
Mas o que eu posso fazer? Se esse
que, outro o que, que você pode fazer? Não ter medo de deixar as coisas daqui, por exemplo. O que, que você pode fazer? Começar a trabalhar sua vida simples, ao invés de você ficar tão preocupada com tudo. O que, que você pode fazer? Começar a dizer dane-se para o mundo, para não dizer a outra coisa, de viver a sua vida em paz.
Isso vai me auxiliar para quando eu morrer, eu me desligar mais facilmente?
Por quê? Porque você já se desligou aqui. Você não vai se desligar lá. Se você não se desliga aqui, você vai precisar se desligar lá. Viu? Tem a história que você conhece, que eu já falei algumas vezes, de isso é narrado pelo Emmanuel, por Chico Xavier. Um mocho morreu, estava na plataforma do trem, caiu, o trem passou por cima, ele morreu com raiva de ter morrido. Aí quando ele acordou do outro lado, ele estava numa plataforma do trem, caiu, o trem passou em cima. Ele levantou, foi para a plataforma, caiu, o trem passou em cima. Ele levantou, passou 50 anos assim. Até que ele parou de ter raiva de ter morrido assim. Aí não teve mais aquela morte. Ele ficou vivendo a morte 50 anos porque estava com raiva de ter morrido.
Para resumir, eu vou para onde já estou.
Para resumir?
Eu vou para onde já estou.
Não. Você vai para um lugar muito específico, onde estejam pessoas iguais a você, espíritos iguais a você.
Então,
segundo o livro do Espírito, o universo é formado por afinidade. Ou seja, as pessoas que têm a mesma afinidade, os espíritos que têm a mesma afinidade, se juntam, se formam. O que é uma cidade espiritual? É uma junção de pessoas que acreditam que existe cidade espiritual. O que é um mal? É a junção de espíritos que acreditam que existe um mal. Então vamos dizer assim, você gigota, não estou dizendo que você goste, mas você gosta de fazer fofoca. Você vai para um lugar onde todo mundo faz fofoca.
Ou seja, eu só vou para onde eu estou.
Incho! Você só vai para o lugar de onde você está. O que, que você precisa? O que, que isso leva você a pensar? Se você não gosta do lugar que você está, mude você agora para ir para um lugar diferente. Só isso. Não é ter medo de onde você vai, não é de querer fugir, é simplesmente, eu estou gostando de onde eu estou, então eu não preciso me mudar. Agora, se onde eu estou eu não estou feliz, se onde eu estou não me sinto bem, eu vou me mudar. Para quê? Para ir para um lugar diferente. Tem outra história no centro espírita, já vou deixar você falar. Tem uma outra história no centro espírita, que um grupo de seres humanos, que sabem toda a verdade, trouxeram um espírito de um pastor do mundo espiritual, que tinha milhares de seguidores. E aí eles começaram a doutrinar o pastor, para ensinar o pastor as regras do espiritismo. Depois de um monte de xexão, eles conseguiram, o pastor disse, agora eu entendi o que você quer falar, concorda, é isso que acontece lá. E aí os seres humanos, doidos pela fama, né, dizem assim, então você agora vai voltar e vai contar para todos os seus seguidores o que você aprendeu aqui, né? Disse, eu não, para quê? Eles estão bem do jeito que estão? Eles estão felizes do jeito que estão? Por que, que eu tenho que ensinar coisa nova para eles? Então, se eles estão felizes participando do culto e gritando aleluia, louvado seja Deus, deixa eles lá. Compreendeu?
Não, primeiro era aquela. uma brincadeira, né? Que vamos encontrar o Olavo, vamos encontrar esses dois aqui, todos lá do outro lado, igual.
Bicho!
Agora a pergunta realmente é sobre o seguinte: houve uma época, aquelas coisas americanas, que eles inventaram de criogenar os cadáveres para serem ressuscitados, sabe Deus quando? Depois não deu certo porque faltou dinheiro. Nesse caso, esses cadáveres aí, entre aspas, em sepulcro, eles não aceitaram morrer, certo? Eles também estão sentindo frio, essas coisas todas.
Deixa eu falar uma coisa para você. Tem uma verdade que é absoluta. Essa é, talvez seja a única verdade absoluta que você possa conhecer. No universo, 2 mais 2 dificilmente dá 4. Ou seja, não existe aquela regra fechada: fez isso, recebe aquilo, fez aquilo, recebe aquilo outro. É sempre Deus que julga isso. Então não existe a regra, matou tantos anos de cadeia. Isso não existe. Então isso já leva você a compreender que existem diversos corpos desse jeito que você falou, que alguns espíritos podem estar ali, outros não. Primeiro detalhe. Segundo detalhe, os que estão ali estão sentindo frio, pode estar sentindo, pode não estar. Alguns estão, outros não estão. Tudo é sempre desse jeito. Pode ser, pode não ser. Por quê? Porque na vida existem duas coisas: pova e michão. Pova é tudo aquilo que acontece para você. Michão é tudo aquilo que você faz para os outros. Então, cada vez que você briga com a sua mulher, você cumpriu a michão. Ela também, cada vez que ela briga com você, ela cumpriu a missão dela. E quando ela briga com você, quando ela está cumprindo a missão dela, você está vivendo sua pova. E quando você está cumprindo a sua missão, ela está vivendo a pova dela. Então, é isso que eu preciso entender. Pode estar, pode não estar. Por quê? Porque alguns podem ter acontecido aquilo como pova. Pova para quê? Para ver se você vai julgar, vai acusar eles de terem feito aquilo. Tudo é sempre assim. Tem as duas funções. Agora, deixa eu dizer uma coisa para você. Tudo que acontece com você é seu carro. Mas tudo que você sabe é seu carro. E por isso pode ser executado por bichão. Você já ouviu falar num ser humano chamado Judas?
Judas. Tinha uma missão.
Não, o espírito tinha. O Judas era michão de espírito.
Não, mas alguém teria que fazer aquilo?
Não. Ninguém fez. Deus criou. Deus diz: faça-se, e a coisa se fez. O missionário é o espírito. Concorda comigo?
Sim.
Você acredita nisso piamente?
Bom, pelo menos é o que a gente tem de acreditar. Porque se é relativo, já você pode acreditar totalmente.
Perfeito.
Meiamente.
Você lembra de uma mochinha que chamou o namorado e o irmão dele para matar os pais dela?
É.
É bichão.
Não,
tá lá pensa de menos. Você xingou ela muito, que ela é um horror, é um monstro, é isso, é aquilo, olha só. Mas ela me chama só para ver se você ia reagir. Como não foi um Judas, como não foi uma explicação, você não acreditou que aquilo era uma missão. Você julgou e condenou. Julgou e condenou, não na cadeia, não na pijão, no seu coração. Então é isso que eu estou querendo mostrar, uma das coisas pelas quais nós não podemos se avocar no direito de separar o bem e o mal, de saber o que está acontecendo, é exatamente que nós não sabemos o que é michão e o que é pova.
Então, qualquer uma aqui não admite o que ela fez.
Isso.
Isso é um julgamento.
Sim. Cada um que acusou ela, não de, de ter matado, mas acusou ela de ser má, de ser filha, disso, daquilo, de ser o mal, a encarnação do mal, fez o quê? Não, fez o quê? Não é julgou. Fez
amou
o...
a Deus sobre todas as coisas.
Não amou o próximo? Não amou a ela? Por que que não vai amar ela? Só porque mandou matar o pai e a mãe? O que se ensinou você? Ame a todos, menos aqueles que mandaram matar a mãe e o pai? Veja, isso é um exemplo. Mas de quantos exemplos tem aí que você deixa de amar, ou seja, de respeitar o outro, fazendo acusações, em nome do quê? Do que você acha que não deveria ter acontecido. Eu estou aproveitando este gancho da, da Michão e da Pova, justamente para mostrar, existe a Michão, existe, moço que me perguntou do bem e do mal, existem espíritos puros, que vem a carne para praticar o que vocês chamam de mal. Exemplo Judas. Exemplo Judas. Até hoje, no dia da, da Semana Santa, tudo que sobe contra ele tem que, você tem que proteger, porque ele é um Espírito Santo. Mas vocês continuam condenando. Então existe Michão e existe espíritos puros que vêm para fazer coisas que vocês consideram mal. Liberte-se da obrigação de ter que acusar. Liberte-se da ideia de que você, chave, tem certeza que aquilo não presta. Porque pode ser Michão. Compreendeu?
Só que jamais vamos saber
quando... Você nunca vai saber. Esse é que é o problema. Então, já que você nunca vai saber, abra mão de tudo.
Mas nesse caso... A igreja, se a igreja incentiva, você é incentivado pela igreja, ou induzido a ter isso, a culpa é tua e da igreja também? Porque ela, inclusive, comemora, pede todos os dias.
Pensa, deixa eu explicar uma coisa para você. Em Tiapa você tem a... o livre-arbítrio. Se você acredita que você tem um livre-arbítrio, como é que você critica alguém por fazer alguma coisa com você? Como é que você diz que a igreja induz que você faça? Não, se você acreditou em determinada coisa, é porque você quis acreditar, não porque alguém induziu. Este é o primeiro detalhe. Não importa o que você acredita, compreenda, ninguém fez você acreditar. Você acreditou daquele jeito. Você decidiu comprar aquela ideia. Primeiro detalhe. Segundo detalhe, a igreja, ao incentivar a comemoração da morte do Judas, o Papa, ao declarar que não reconhecia o evangelho dos Judas porque ele é um traidor chafado, estão errados?
Não.
São instrumentos do karma. São instrumentos do karma. É Deus perguntando, e agora, você vai acreditar no Papa ou vai amar a Deus sobre todas as coisas, é o próximo como a ti mesmo?
É uma prova para a gente.
Sim, tudo faz parte da prova. Tudo é a prova. Então não tem jeito de nós descolocar, e o assunto desta segunda etapa é tudo vir de fora para dentro, não tem jeito de nós colocar a culpa em ninguém fora da gente. Se você acredita em livre-arbítrio, você tem que acreditar que foi você que acreditou naquilo, e não alguém que lhe fez acreditar. E, segundo, que nada que existe fora de você pode estar errado. Tudo tem um motivo para existir. E o motivo para existir é testar o seu amor a Deus e o seu amor ao próximo. Se você ama o próximo, ela pode matar, ou alguém pode matar, centenas de pessoas. Você não vai ter raiva. Você não vai acusar. Vamos subir um pouquinho mais? Milhares de peixotos.
O caso de Hitler?
Ah, era isso mesmo, né? Caso de Hitler. Por isso é que eu cheguei no milhares que era para isso. O que você quer saber do caso de Hitler? Se ele era missionário? Não sei. Não interessa.
Sim, mas não.
Você tem que amar ele. Hã? Não. Você tem que amá-lo. Você não pode julgar. Amar ao próximo como a si mesmo. Você sabe quem é seu próximo?
Não.
Essa pergunta foi feita ao Cristo.
Todos?
Não. É a parábola do bom samaritano. Você conhece a parábola do bom samaritano?
Não vou mentir, não lembro.
Então, se vinha um samaritano na estrada, no seu cavalinho, e lá dois atacaram ele para roubá-lo. E bateram nele. Aliás, desculpa, era um judeu. Era um judeu que vinha e lá dois bateram nele e roubaram ele. E aí ele ficou estendido no chão, passou o primeiro judeu. Era um padre, rezou por ele e foi embora. Passou um segundo judeu, olhou, limpou um pouco as feridas e foi embora. Aí passou um samaritano, atendeu ele, curou ele, chamou médico, levou ele para uma hospedagem, pagou para ele ficar lá. E Jesus diz: o samaritano é o seu próximo. É o seu próximo. Seu próximo é o samaritano. É claro, o samaritano é o que presta bem, faz o bem para os outros, não é isso a palavra do dicionário? O samaritano é aquele que cuida dos outros, que faz o bem para os outros. Mas não é este o samaritano da história. Naquela época, samaritano era os que nasciam na Samaria, que era uma região dali de Israel. Só tem um detalhe, os samaritanos eram inimigos dos judeus. Então o seu próximo é o seu inimigo. O seu próximo é Rita. O seu próximo é a menina. O seu próximo é o bandido que entra na sua casa. É aquele que não pensa igual a você. Este é o seu próximo. É este que você precisa amar. Tem dois na frente.
O senhor falou essa questão da gente julgar a pessoa que fez, né? Que matou, que mandou matar, coisas desse tipo assim. Mas se tem uma situação que me faz sofrer muito, me fez sofrer muito, assim, várias vezes, foi de quando vejo que algo é feito com uma criança. Ou, né? Várias crianças, assim, tipo aquelas mutilações, assim, que eu vou ver aqui o Globo Repórter falando das mutilações que aconteciam em alguns países, né, das meninas, ou às vezes, nossa, umas coisas horríveis, assim, são muito horríveis, tipo de mãe que botou o filho dentro da máquina de lavar roupa, sei lá, umas coisas assim absurdas, me causa muito sofrimento, me dói muito, sabe? Não é assim, eu não estou odiando aquela mãe ou aquela pessoa que fez diretamente. Mas eu fico achando que é uma injustiça, que não pode acontecer isso com uma criança.
Claro, coitada da criancinha, assim, tão pequenininha.
Indefesa.
Indefesa. E esse encarnação anterior?
É que, na verdade...
Não existe que ancha. Não existe que ancha. É tudo espírito velho. Já fez muita merda por aí e está recebendo aquilo que Deus achou que precisava. Deixa eu falar uma coisa para você. Que ano nós estamos?
2019.
2019, ano depois que o Cristo nasceu. Que Jesus nasceu, né? mais alguns mil anos antes de Xoxedade, né? Quando uma criança não foi atacada? Sei lá que em 7 mil anos ninguém foi capaz de acabar com o ataque à criança? Se não foi capaz de acabar, ela para acabar?
Se Deus é a justiça, então isso não é uma justiça.
Você mesmo respondeu a você. O problema é que você fica pesa a forma que ancha. E não existe que ancha. Que existe são espíritos velhos, encarnados em corpos que ainda não se desenvolveram. Mas o passado espiritual não se apaga enquanto ele é criança. Agora, volto a repetir o que eu já falei. Se você não consegue, viva em paz com o não conseguir.
Mais uma colocação de tudo que está sendo falado, imaginando assim um juiz segunda-feira que ouviu isso daqui.
Um juiz?
Um juiz. Ele certo. Vai ter que julgar. Mas ele vai julgar conforme a lei.
Perfeito.
Só que ele não vai julgar aquela, vamos dizer, aquele espírito que ele fez. Ele vai ter que condenar ou vai absolver.
Isso.
Mas ele não vai, vamos dizer, vai julgar o ato que a pessoa fez.
Certo.
Não vai julgar a pessoa. É isso que eu estou entendendo.
Isso.
Mas é um espírito.
E só uma pergunta. O juiz vai julgar quem?
O juiz está julgando um condenado que não, cometeu algum
julgar, crime. Julgar ainda não é condenado. Condenar é o resultado de um julgamento.
Uma pessoa que cometeu algum crime.
Tá certo, ele vai julgar?
Conforme a lei que existe.
Tá certo, ele vai julgar.
Julgar conforme a lei, ele não vai julgar.
Tá certo, mas ele vai julgar?
Eu entendo que sim.
Se tudo não vem de Deus, ele vai julgar o quê? Veja, se tudo vem de Deus, ele não deve se preocupar. Ele deve simplesmente encalar a segunda-feira com a hora de julgar e fazer o julgamento sem se colocar simplesmente a emoção junta. Este aí está comprovado aqui nos autos que ele matou. Então, segundo a lei aqui, diz assim, matar dá tantos anos de cadeia. Você está condenado a tantos anos de cadeia. Eu não acho você errado, eu não estou te culpando, eu não estou com raiva de você, mas olha aqui, ó, matou tantos anos. Tchau, vai para a cadeia.
Sim, na frase, a serva quer ser a Deus.
Isso, exatamente. A César o que é de César? O que é de César? O rigor da lei. O que é de Deus? O amor. Eu lhe amo, respeito o seu direito de matar. Mas você tem que entender que quem mata tem tantos anos. Então vá para a cadeia. É isso que eu estou querendo deixar bem claro nessa segunda parte para vocês. A coisa é você entender que tudo vem de dentro. Ou seja, nunca nada de fora. Ou seja, não tenha medo de, se você é juiz, de dar a sua sentença. Por quê? Porque a sua sentença vem lá de fora, faz parte do mundo de fora. Apenas se preocupe em você não se deixar envolver emocionalmente por aquele cara.
E no meu dia a dia, e levando cada vez menos, que nem você falou, latinhas.
Com regras, com isso. Coisas para usar naquele momento.
E mesmo que eu seja bombardeado, porque você acorda bem e durante o dia vai acontecer mil coisas, vão acontecer mil coisas, e quanto menos latinha eu tiver para julgar, eu vou aceitar aquele momento e já perceber. Não é comigo isso, né?
E
é o que era para acontecer.
E quando você, quanto menos latinha você tiver, menos você não vai, pessoal, para, volta. Quanto menos latinha você tiver, não vai mudar ali nada o que você ia fazer. A sentença de um juiz que não tem latinha é a mesma sentença de um juiz que tem a latinha. A única diferença é que o juiz vai sentir raiva. Ele vai perder a paz, não o bandido. Ele vai dar a mesma sentença. Por quê? Porque a sentença não é dada pelo juiz. A sentença faz parte do karma de quem matou. Entendeu agora? Já me perguntaram, eu sou policial. No meio da minha vida, eu preciso atirar e matar. Atire e mate, faz parte da sua profissão, faz parte do seu personagem desse mundo. Viva ele, sem deixar o seu coração te comprometer com isso. Hoje.
Viva.
Certo?
Será que a gente tem essa possibilidade de perdoar? Ou é uma coisa superior, se a gente só passa um pano ali e nos perdoa?
Vocês já devem ter reparado uma coisa em tudo que nós conversamos nesse tempo todo.
Não entendi.
Você deve ter reparado uma coisa que nós conversamos nesse tempo todo. Eu sempre, para citar alguma coisa, para responder alguma coisa, eu uso o ensinamento de algum mestre. Vocês devem ter falado nisso. Você me pede agora que eu fale do perdão. Algum mestre ensinou sobre o perdão?
Sim.
Ensinou. Cristo disse assim: Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Que eles não sabem o que fazem. Então o que é perdoar? É saber que eles não sabem o que fazem. E quem não sabe o que faz, está errado?
Eles
não sabem. Alguma coisa só se torna errada quando você sabe o que é o certo. Enquanto você não souber o que é o certo, não existe erro. Paulo ensina assim: a lei que o pecado. Porque enquanto não houver uma lei dizendo que aquilo é o certo, que alguma coisa é certa, a outra coisa não é errada. Então, agora nós podemos começar a entender. Pai, perdoa porque eles não sabem o certo. Então, eles não estão errados.
Eu já disse que aconteceu uma coisa com o meu irmão, em que eu me vi sendo colocado a pedir perdão para ele. E essa situação, exatamente essa situação, me fez ver que, na verdade, eu achava que ele tinha que pedir perdão. Eu tinha certeza absoluta que eu era vítima, eu tinha certeza absoluta. Isso há pouco tempo atrás, um mês. Eu era vítima. Mas ele não precisa me pedir perdão, ok. Estava nessa posição, depois que eu sou superior a ele. Só que quando eu me vi numa posição em que eu senti que eu deveria pedir perdão para ele, o resto foi embora. Então, assim, foi o contrário. Quando eu pedi perdão para ele, não importava mais ele pedir perdão para ele.
Quando você, ó, quando você escapa da armadilha de ser, como se fala, o máximo da coisa, porque você perdoa quem lhe fez o mal, quando você escapa dessa armadilha e você, mesmo sentindo que você não fez por maldade, pede perdão, você se sente muito bem. Por quê? Porque perdoar é você nem ver erro no que o outro fez. Ele não sabe o certo, então não estou errado. Então eu perdoar é dizer: eu sei que eles não estão errados, porque não sabem o certo. quando você consegue entrar nesse, nessa, como eu posso dizer, nessa forma de viver, é aquilo que nós estávamos conversando, o que a moça falou do nada. É quando você consegue uma liberdade tão grande, que você é livre de ter que perdoar, é livre de ter que pedir perdão, você simplesmente continua vivendo. Sabe, a questão do perdão, ela, como algumas outras coisas, como humildade, é tratada com vocês, por vocês, como um ato de soberba. Sabe, eu sou o gostosão, eu vou perdoar você que não vale nada. Isso é um perdão que dói, porque está marcado pela soberba. Quando você entra nessa de perdoar, como você disse, eu sabia que não era culpa minha, mas ele é que deveria me pedir perdão, mas eu peço perdão a ele, porque eu aconteceu isso ou aquilo. Você está tão livre que já não importa mais nada. A vida, como eu posso dizer, ela fica muito leve, muito fácil de ser vivida. Então, perdão é isso. Perdão é você ter a certeza que ninguém tem errado. E quando você tem a certeza que ninguém está errado, não importa o que aconteça, você consegue estar pleno naquele momento.
O perdoar seria deixar de ficar
acusando, de acusar? Não, é muito mais do que deixar de acusar. É deixar de ver erro. Porque a acusação já é um resultado de você ver erro.
Não ver erro ao ponto de que se ele tornar a fazer aquilo...
Não, não vê erro de jeito nenhum. Não. Você deu um tapa na minha cara. Você não está errado. É isso que eu preciso chegar. Ele não está errado. Ele fez o que queria fazer.
Não vai
fez
magoar
o que
mais.
Fez. Sabe, não tem erro na história, irmão. Não tem o que remendar na história.
Isso é um pouco só para deixar assim para eu sentir aí. No que você fala no momento presente, né? No momento que eu me via gerar no tempo dele, era aquele momento ali.
Sim.
Então, quando eu consegui, claro que eu estou falando assim, que eu agora estou vivendo no momento presente, eu quero me entrar. Naquele momento em que me veio sobre, eu precisava ter pedido perdão para ele, naquele momento. Eu não tinha visto mais, não existia mais o passado. Então, naquele momento que ele estava ali, ficou na minha frente, era só ele e ele, tudo que eu nem lembro, que ele transferiu tudo de perdão por quê?
Exatamente, assim, isso é o perdão.
Tudo que tinha, eu quero um abraço. Ele me deu um abraço e acabou e a minha relação com ele deu para cá.
Exatamente, isso é o perdão. O que passou, passou, o que vai vir, vai vir.
Porque naquele momento não existia nada. O que depois já fez, a gente fez, tinha sido passado.
Isso. Vale, Mônica.
O
personagem Judas não tinha consciência de que havia um espírito puro ligado a ele. Tinha. O personagem Judas não tinha.
Não tinha.
O espírito tinha.
Tá, então assim, nós vivemos esse personagem e assim, pode ser que nós, lá em cima o nosso espírito seja um espírito puro.
Lá em cima aqui, sim.
entendi. Então a gente nunca vai saber, né? Assim, a gente vive realmente mergulhado personagem mesmo.
Você vive só o personagem.
E a segunda pergunta é assim, para você se ligar novamente a um processo humano, né, ou qualquer outro processo, se for um negócio de uma encarnação, né, você tem que entrar na consciência espiritual antes. Por exemplo, você morre, daí você continua humanizado. Aí você só consegue encarnar novamente se você depois que você
adquirir. Só quando você só pode assumir um novo ego, você só pode assumir uma nova consciência quando você se libertar da consciência atual.
E quando você se liberta da consciência atual, você vira um espírito,
Não, você não vira, você é o espírito o tempo inteiro.
Você recupera o
você recupera a sua consciência espiritual.
E assim, eu sei que não existe regra, mas mais ou menos assim, isso tem um tempo?
Não existe tempo. Não existe regra, não existe tempo. Para cada um é cada um.
O tempo humano existe? O tempo humano?
Não. Pergunta?
Tem toda essa linha que ela falou. Tem algumas crenças que acreditam naquele circo do karma. Ah. E chega um determinado momento que você não cumpre mais esse ciclo. Você pode se libertar. A gente não tem como saber se a gente...
Não, você é exatamente isso. O problema é este. Vocês ficam perdendo tempo com o que não conseguem saber, que não vão ter excelência, e aí se desligam de algumas coisas. Então, esqueça isso depois da morte. Olha, deixa eu dizer uma coisa para você. Sabe como vai ser a sua vida depois da morte?
Igual que está aqui.
Não. Sabe do que depende a sua vida depois da morte?
De como você viveu a vida aqui.
Então, se você se viver a vida aqui, espera chegar lá para ver como vai ficar. Porque se você não mudar agora, vai ser igualzinho que você é hoje. Pergunta. Então vamos para lá, amanhã nós voltamos para conversar. O moço me lembrou e pediu para nós conversar um pouco sobre Xanga. Então amanhã nós vamos conversar, porque eu falei que coloquei o assunto de hoje, agora ligando lá no início, como essa questão de trazer paz ao mundo. E acabei de depois trazendo e dizendo que este mundo é você, é sua vida. Mas existem as outras pessoas no mundo. E como eu disse para o moço, nós temos povo e nós temos bichão. E como bichão, nós temos que estar sempre ajudando o outro a que ele também consiga a paz dele. Essa ajuda, ela é muito, como eu posso falar, mal compreendida por vocês. Por quê? Porque ela é sempre ligada à questão humana. Ajudar o outro é, vamos fazer cesta básica para distribuir, é da casa própria, é de carregar, é de comida no meio da rua para mendigo, né? É assim que vocês trabalham a questão de ajudar o outro. Mas essa ajuda não vale de nada. A minha filha, logo no início, eu participava de um grupo e eles saíam para distribuir comida para o mendigo. Cara, tinha que encher no domingo de manhã, porque durante a semana ela tinha um emprego, chave não sabe como é. Né? Você tem que fazer alguma coisa com a família, fazer compra. Né? Então só sobrava domingo de manhã. E aí na hora que foram entregar para o mendigo disse, eu posso pedir uma coisa? Pode. Dá para vocês virem aqui amanhã, na segunda-feira? Porque todo mundo traz hoje e acaba estragando comida aí. É isso. Mas todo mundo vai no domingo de manhã, por causa do seu problema durante a chamada. Então, tem todos nós, não tem nicho de mais ou menos, mas todos os seres encarnados têm como missão auxiliar o próximo. Já diria Paulo, quem não vive para servir, não serve para viver. Temos que servir o outro. Só que esse serviço, quando nós entendemos tudo que nós conversamos aqui, precisa ser calado de uma forma diferente. Então amanhã nós vamos conversar sobre Xanga, sobre essa comunidade, sobre ajuda ao próximo, ajudar o outro a viver feliz. Tá certo?